Linha Direta.
Nina Santos.
A ex-presidente e atual senadora Cristina Kirchner depõe na manhã desta segunda-feira no processo chamado Cadernos da Corrupção, uma investigação que já é considerada a maior e mais abrangente da história da Argentina e que tem paralelos com a Lava Jato. Cristina Kirchner é suspeita de liderar uma quadrilha com membros do governo e empresários da construção civil para desviar milhões de dólares de obras públicas. O ponto de partida foram os cadernos com anotações de arrecadação e de entrega de subornos durante 10 anos. Mas, em apenas uma semana, o processo ganhou uma magnitude inimaginável a partir da confissão de empresários. Nós vamos conversar sobre este assunto com o correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Márcio, a ex-presidente Cristina Kirchner vai depor daqui a pouco. O que podemos esperar deste depoimento?
Olha, na verdade, muito pouco ou nada. Tudo indica que ela apenas apresente uma declaração escrita na qual deve negar as acusações sem aceitar responder nenhuma pergunta do juiz. Com esta declaração, termina a primeira rodada de interrogados. Mais de 20 depoimentos. Começou com o motorista Oscar Centeno, autor dos cadernos, e termina com Cristina Kirchner, acusada de liderar uma quadrilha aqui denominada Associação Ilícita. Ela seria a destinatária final dos subornos. Haverá um forte esquema policial. A ex-presidente pediu aos seus militantes que não vão aos tribunais, mas essa seria apenas uma estratégia para abafar a sua falta de apoio popular. Esta é a quarta vez que ela vai depor em causas diferentes. Nas últimas vezes, o número de militantes foi escasso ou nulo. Cristina Kirchner não corre o risco de ser presa apenas porque possui foro privilegiado por ser senadora. Mas a ex-presidente está no centro das provas e das confissões.
Márcio, mas por que a situação de Kirchner é considerada complicada?
Bom, há exatamente uma semana, Ângelo Calcaterra, primo do atual presidente Maurício Macri e ex-dono da construtora IEXA, essa construtora, aliás, aparece também na Lava Jato brasileira. Bom, Calcaterra inaugurou um capítulo nas investigações sobre corrupção na Argentina. Foi o primeiro empresário em admitir ter pago subornos durante os governos Kirchner. Ao abrir essa porta, condicionou os demais empresários implicados. Ao longo da semana, foram vários os que aderiram à delação premiada. O ex-chefe do gabinete de ministros, Juan Manuel Abal Medina, também confessou ter recebido dinheiro ilegal desses empresários. Mas tanto empresários quanto esse alto membro do governo Kirchner alegaram que era dinheiro para financiamento ilegal de campanha, um delito mais leve. Acontece que na sexta-feira, Carlos Wagner, ex-presidente da Câmara Argentina da Construção, apontou diretamente a Cristina Kirchner como chefe do sistema de arrecadação ilegal que ele mesmo ajudou a montar e disse que os empresários pagavam até 20% do custo de todas as obras públicas no país. Ele mesmo, dono de uma construtora, era quem organizava o esquema entre os empresários e o governo.
Afinal, o que registram os chamados cadernos da corrupção?
Olha, a história nasce da seguinte maneira. Durante 10 anos, entre 2005 e 2015, Oscar Centeno, motorista de Roberto Barata, braço direito do ministro do Planejamento Júlio De Vido, registrou o sistema de recepção e de entrega de malas de dinheiro que tinham como destino final a residência presidencial e a residência particular dos Kirchner. Nessa espécie de diário da corrupção, Centeno anotou cada movimento com riqueza de detalhes, datas, horários, placas de carros, nomes, endereços e montantes. Algumas vezes fotografou e filmou. O dinheiro era recolhido semanalmente e entregue aos Kirchner em mãos. Esses 8 cadernos da corrupção apresentam um mapa completo do delito, da origem ao destino. Mais de 20 empresas participaram do circuito, que teria movimentado mais de 160 milhões de dólares. Mas esse montante e os próprios cadernos agora já são passado. O pacto de silêncio foi quebrado e foi revelado um esquema muito mais amplo que envolve todas as obras públicas.
Poderíamos dizer que estamos diante de uma lava-jato argentina?
Olha, essa comparação tem sido usada pelos argentinos cada vez mais porque as investigações, com apenas 10 dias de vida, já chegaram a um nível inédito na história da corrupção argentina. Já são 13 presos, 10 delatores premiados, sendo 9 deles empresários e um fugitivo. Pela própria dinâmica da investigação, pelo tipo de esquema com obras públicas e pela dimensão, poderíamos dizer que a Argentina tem agora a sua própria Lava Jato. Ainda é cedo para sabermos se o desenlace será o mesmo e existem algumas diferenças com a metodologia do suborno. Por exemplo, no Brasil, havia muita transferência bancária. Aqui são sempre malas de dinheiro vivo que não deixam rastros. No Brasil, o dinheiro ia para todos os partidos aliados. Aqui, somente para os Kirchner. No Brasil, a Lava Jato atingiu em cheio membros do então governo Dilma Rousseff e continuou no atual. Aqui, nenhum membro do governo de Maurício Macri está envolvido. A grande preocupação do governo Macri é com a consequência de um freio na economia a partir de empresas construtoras envolvidas e dos investimentos que ficam à espera de saber o que vai acontecer.
Obrigada, Márcio Rezende, falando de Buenos Aires para a RFI.